Assim como a gente falou, nós temos um culto diferente preparado para você hoje. Nós estamos aqui com os pastores do Vox, pastor Renato, pastor Léo, Rafael. É uma alegria ter eles aqui. E assim, nós sabemos que nosso país, né, está passando, o mundo inteiro está passando por uma crise. E hoje a gente queria conversar sobre isso, mas sobre uma perspectiva diferente, olhando o coração dos pastores que estão aqui, sendo ministrado de alguma forma para aquilo que Deus tem falado na vida deles. Então eu queria te encorajar a não ficar entrando e saindo aí desse ao vivo, mas permaneça com a gente até o final, seja ministrado por Deus. Então, eu queria começar aqui pedindo para o Rafael comentar e falar para a gente aí. Rafa, tem alguma coisa que Deus tem falado com você? Algum texto da Bíblia? Algo que Deus tem ministrado na sua vida que você gostaria de compartilhar para quem está assistindo e edificar a vida de quem está assistindo a gente aí?
Tem sim. Sempre que eu enfrento alguma situação muito difícil, eu tenho um texto da Bíblia que eu amo, que é Eclesiastes 7:8, que diz que o fim das coisas será melhor do que o início. Então, não importa o que nós estamos vivendo agora, é uma promessa do Senhor que Ele está dizendo, o fim vai ser melhor. Eu amo esse texto e ele se aplica para nós muito bem.
Amém. E é muito coerente com o que a gente está vivendo hoje em dia, né? E aí, Léo?
Amém. São tantos os textos, né, que passam na nossa mente num momento como esse. Gostei muito do texto do Rafael. Eu me lembro daquela palavra de Jesus, quando ele diz para nós que no mundo nós teríamos aflições, mas ele também diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente pode ter esperança. Agora, um livro que eu gostaria até de sugerir para todos vocês lerem num momento como esse é o livro de Filipenses. O livro de Filipenses, o apóstolo Paulo, ele está enclausurado. O apóstolo Paulo, ele está preso. E é um livro de pequeno, não é? Quatro capítulos, ele fala de alegria 16 vezes, se eu não me engano. O capítulo 4, inclusive, ele fala: alegre-se no Senhor. Uma vez mais direi: alegre-se no Senhor. Ele preso, ele enclausurado, ele fala: não andem ansiosos por coisa alguma, apresente a Deus a sua súplica, a sua necessidade, com ações de graças, né? Ele também diz ali naquele texto: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância, e depois sendo suprido, recebendo, ele dá uma palavra também de ânimo, ele diz: e que o nosso Deus supra todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Então é um capítulo que me dá muito ânimo, é um livro todo, e eu encorajo você a ler. Deus abençoe sua vida num momento como esse.
Eu tenho, na verdade, algumas histórias que, três histórias assim, que esse tempo Deus tem falado muito ao meu coração. Eu vejo essa oportunidade, esse tempo que a gente está vivendo difícil, como uma oportunidade. Verdade, as dificuldades podem ser vistas como oportunidade, é sempre um degrauzinho. Você escolhe sentar lá e chorar ou fazer alguma coisa para vencer. E quem se supera no dia da crise abre uma oportunidade para muita coisa nova que Deus está querendo fazer, né? Então, um texto que eu lembro assim é Davi. Davi ali, quando tinha um filisteu gigantão encarando o povo de Israel, humilhando o povo de Israel, e Davi no meio da crise, todo mundo amedrontado, todo mundo com dificuldade, o povo ali acampado tempos ali sendo humilhado, Davi viu ali uma oportunidade. Na verdade, ele nem viu uma oportunidade, ele só viu Deus. Como alguém tem coragem de falar assim do meu Deus? Encarou o gigante, e aquilo que era um problema dificílimo, impossível de ser vencido, se tornou o início ali, né? Mais um passo importante na história de Davi, que foi o maior rei de Israel, né? Uma outra história é José ali na prisão. Foi lançado, né, assim como o Léo lembrou de Paulo ali em Filipenses, José também foi lançado numa prisão, e ele, ao invés de sentar no meio-fio e chorar, ao invés de ele aceitar aquela situação, falar: ah, coitadinho de mim, ah, nossa, vou morrer aqui na prisão, ele teve uma atitude, ele começou a servir as pessoas ali, e a atitude dele gerou, né, a oportunidade que Deus deu para ele. Ele também não estava ali por causa da oportunidade, ele estava olhando para Deus. E aí, porque ele foi excelente, né, no coração dele, Deus abriu as portas, e aí, no meio da crise dele, foi que o jogo da vida dele virou, né? E por último, e talvez para mim o mais marcante, é Saul, que a gente só lembra de Saul sendo um rei mau, um lunático, principalmente quando a gente está vendo a história de Davi. A gente leu agora, né, no desafio de leitura. Saul tinha acabado de ser ordenado rei, o povo cercado, disposto a fazer um negócio com Naás, de aceitar furar o olho. Meu celular caiu aqui.
Esse aqui... E não pode pegar no celular do amigo, não.
Não pega, não, irmão, porque, né? É, mas ali, Saul, então, tinha acabado de ser ordenado do rei, o povo cercado, nasce fazendo um propósito, vou furar o seu olho, e Saul fica sabendo daquilo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou dele, ele ficou furioso e fez alguma coisa contra aquela situação. Foi lá, derrotou o inimigo, juntou, uniu Israel, foi lá, derrotou o inimigo e teve uma grande vitória. E ali Saul foi reafirmado como um grande rei e conseguiu ali governar sobre Israel. No meio de uma crise, um povo cercado, às vezes você pensa, mas não era uma crise igual a de hoje. Não, não era mesmo, não. Talvez era até pior, porque ali todo mundo ia morrer. Todo mundo ia ter o olho furado, todos os homens, imagina que terrível. E alguém que, ao invés de olhar para a crise, olhou para uma oportunidade, se posicionou diante de Deus e aí agiu. Então, meu querido, essa é uma oportunidade para você agir, para Deus tratar com você, para você se levantar como esses homens de Deus aqui da Bíblia.
Amém, amém demais. Amém. Não sei se você foi edificado, mas eu percebi que grande parte das palavras aqui fala sobre a gente ter coragem nesse tempo de dificuldade, né? Então, guarda isso aí no seu coração. Mas eu quero ser um pouco mais específica, eu não sei o tanto que a gente pode ser informal aqui, mas eu sei que você trocou sua roupa, né? Colocou uma roupa de culto, foi para a sala da sua casa assistir essa live, esse ao vivo aqui, né?
Participar.
Espero que não tenha ninguém de cueca, por favor, porque isso não é roupa de culto.
Limites. Mas quando a gente planejou esse culto, quando a gente pensou nesse culto, a gente também pensou em trazer ações práticas para a sua vida, né? Para você viver esse tempo, viver essa fase que o nosso país, que o mundo inteiro está vivendo, mas como alguém que teme a Deus, como alguém que sabe quem é soberano sobre a sua vida, né? Então, eu queria perguntar para o Léo aí, se ele puder falar para a gente como usar o nosso tempo de forma prática nessa quarentena.
Nós podemos usar o nosso tempo de boas formas, né? Aliás, nós temos que viver igreja, né? E assim, eu me lembro daquele versículo que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para pregar o Evangelho e para curar os enfermos, né? Então eu acho que nós temos que ser, nesse momento, propagador de boas novas, né? Você também, ungido pelo Senhor, pode ser usado para curar, para orar pelas pessoas, especialmente, às vezes a gente não tem a pessoa que está... infectada pelo vírus, mas a gente tem as pessoas que estão infectadas pelo medo, pela angústia. Você pelo pode orar desespero. Pelos que estão, é claro, são muitos, infelizmente, ao redor do mundo e centenas aqui no nosso país, mas você pode orar tanto pelos que estão enfermos, os que estão com medo, e usar bem o seu tempo, né? Você está falando de tempo aí, a gente tem que tomar cuidado, porque a palavra de Deus diz para buscar o Senhor em primeiro lugar. A gente sabe que ele é o mais importante. Talvez dentro da nossa rotina lotada, a gente prioriza o momento de buscar a Deus. Aí na hora que flexibiliza geral, na hora que você, às vezes, né, o cara que ainda não trabalha, ele pode dormir até mais tarde, ou ainda que seja um home office.
É o famoso deixar para depois.
Ele não tem o tempo do trânsito. Ele fala, eu posso dormir um pouquinho até mais tarde. O momento dele com Deus é negligenciado. Então, cara, ponha na sua agenda e no seu alarme, número um, o seu momento com Deus. Né? Além do seu momento com Deus, você pode aproveitar o seu tempo para também valorizar as pessoas à sua volta. Se você mora com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, ao mesmo tempo você dedica tempo com Deus, dedique, aproveite o tempo com ele, seja no café da manhã, seja num almoço, né, num jantar, nos momentos de refeição, até mesmo para assistir alguma coisa juntos ou cultuar a Deus juntos. Lá em casa, eu já estabeleci com os meus meninos. Todo dia, acordou, é um culto ao Senhor. Então, hoje foi uma maravilha, eu de repente falei que era culto, e aí eu vi eles correndo para o quarto, trocaram de roupa, pegaram violão, microfone, e tiveram ali um culto, só que na verdade eles mesmos estavam ministrando o culto, foi uma maravilha. Né? Então, você pode aproveitar o tempo com as pessoas. Além de ser eficaz nas responsabilidades que você tem, seja dentro da sua casa, é uma boa oportunidade para colocar a casa em ordem, o armário em ordem, o quarto em ordem, né, as coisas na sua casa e as suas responsabilidades também, seja do seu estudo ou do seu trabalho, não negligencie. Eu sou um cara muito pragmático, eu gosto muito de rotina, né, eu tenho da hora que eu nem acordei, a hora que eu vou dormir, cada hora do meu dia planejado, aquilo para mim não é regra, senão a gente fica muito frustrado quando não cumpre, aquilo para mim é um direcionador, né? E eu abro mão dele para as questões do dia a dia que acontecem. Então, acho que você é bom você planejar bem o seu tempo, estabelecer aí a sua rotina, né? Cuidado para o Netflix da vida, para o videogame, para as coisas...
Não ocupar o tempo inteiro, né?
Não roubar aquilo que é o mais importante. Não.
O que eu acho legal disso que você falou, Léo, é que você definir o tempo ajuda você a aproveitar até mesmo o tempo de descanso, né? Porque eu sou assim, eu, ao contrário do Léo, eu quero ser mais organizado, assim, de mais, né, hora tal é tal coisa e tal. Eu tenho, né, às vezes, alguma dificuldade com isso, mas, assim, como é legal, assim... você saber que você está fazendo o que você tem que fazer na hora que você tem que estar fazendo, né? Então, por exemplo, se você não faz como o Léo faz, né, e eu, às vezes, não faço, eu fico incomodado de, por exemplo, eu estou assistindo um Netflix pensando, eu não deveria estar assistindo Netflix, eu deveria estar fazendo meu momento a sós, eu não deveria estar assistindo, descansando aqui, eu deveria estar arrumando tal coisa. Agora, se eu já defini o horário de cada coisa, eu posso assistir o Netflix sem ficar com peso na consciência.
Aí você dá o seu 100% para Deus, você dá o seu 100% para o trabalho, você dá o seu 100% para a sua família.
É uma ótima dica.
Né? E uma coisa boa também, né? Vou ajudar a galera, duas coisas,
dica
o seu tempo. Uma dica boa, leia, estude, faça um curso, aprenda, se desenvolva, aproveite o seu tempo para você crescer em todas as áreas. E, né, além de uma boa alimentação, dá para você fazer uma flexão, dá para você fazer uma abdominal em casa, dá para você fazer uma atividade física.
Perder a barriga, física, né, Léo?
Aproveite o seu tempo, mas coloque Deus em primeiro lugar. Por favor, não deixe o ócio e a loucura aí do seu dia a dia roubar o seu tempo a sós com Deus.
Amém. E não sei se você percebeu, mas o Renato falou na frase dele aí sobre oportunidade, né? Que isso é uma oportunidade. Então, fala pra gente aí, quais são as oportunidades que você vê diante da situação? Porque, às vezes, pode parecer que oportunidade é no sentido oportunista da situação. E não é, né? É oportunidade de várias outras coisas. E fala aí pra gente, irmão, o que são essas oportunidades?
Oportunidades, eu acho que a gente tem muitas, né, com esse tempo. E eu acho que é uma oportunidade que Deus está dando, por exemplo, de voltar à essência. A gente vai construindo castelos grandes demais, estruturas grandes demais, esquece que igreja, por exemplo, é relacionamento. Então, o que sobra? Você não tem recepção para fazer no culto, embora seja muito bom, e se você não serve na sua igreja, sirva lá. Nem... recepção é uma bênção. Enfim, tem um monte de coisa que a gente faz e que agora limpou tudo. Só sobrou a essência que é o relacionamento. Eu tive o privilégio, um casal da Rede Mosaico, que comenta aí, Léo.
Não, é interessante porque as relações pessoais estão limitadas, mas é a oportunidade para você desenvolver o relacionamento num outro nível, ligando mensagem online.
É isso mesmo. Eu tive o privilégio, né? Eu tinha um casamento para fazer hoje, né? E foi cancelado, né? Cerimônia e tal. Mas e o casal? Beleza, uma coisa é você cancelar a reunião. Como é que você cancela um casamento que a pessoa está há 2 anos pagando, sonhando e tal? E aí, né, eu conversei com eles, não, vamos fazer o casamento e tal. E fui lá, ali, eu, eles, os pais e tal. E sabe o que foi? Foi lindo. Foi um dos casamentos mais bonitos que eu já participei. Sabe o que tinha? Não tinha uma flor. Tinha arroz, estrogonofe, os pais e eles. E foi lindo. Aí eu fico pensando, qual é a essência do casamento? Será que é mesmo o vestido da noiva, a entrada dos padrinhos? Ou será que é a aliança que eles trocam emocionados?
Yes.
Ou será que é o beijo ali apaixonado de um casal que está se unindo para o resto da vida? Então, a mesma coisa está acontecendo com a igreja. A gente está tirando tudo, tira as flores, tira tudo. O que sobra? Sobra o relacionamento. Em 2 níveis. O relacionamento com Deus, porque você não tem mais nada para fazer. É relacionamento com Deus. E como o Léo falou, e bota isso como um selo no seu coração. Priorize o relacionamento com Deus. Agora, então na sua casa você tem tempo para isso. E outro relacionamento com as pessoas. A sua célula deixou de ser quem vai levar o lanche, mano. A sua célula só virou amizade, só tem amizade para ter. Só tem amor para dar de como é que você está, como é que está a sua família. Ou vão conversar aqui, vão jogar um jogo. Só sobrou isso. Então, é a oportunidade que Deus está nos dando de voltar à essência do relacionamento com Ele e relacionamento com as pessoas. E eu ouso falar que, se você aproveitar bem essa oportunidade, você volta dessa quarentena, que vai passar, em nome de Jesus, vai passar com a sua célula pronta para multiplicação, com relacionamentos íntimos como você nunca teve. É uma oportunidade.
Eu me veio aqui, cara, até que você comentou da célula aí no final, né, o Rafa estava até falando ali o quanto as células lá da Vila têm explodido, né, com essa questão aí do online, que a galera toda conecta. Eu falei, cara, olha a oportunidade. Uma pessoa, pela geografia, às vezes não consegue no seu grupo, às vezes pela correria não consegue no seu grupo, às vezes pelas desculpas, mas aí você vai e compartilha um link. Né, o cara está no ócio lá, e você fala, mano, conecta aí com a gente. A oportunidade da célula nesse tempo crescer, bombar.
E é legal, né? O Rafa pode até falar mais, porque a gente entra num paradigma, né? Como viver igreja. E a real é que, é isso aí que o Renato falou, né? Só sobrou o mais importante, relacionamento. Então, fala aí, Rafa, como viver igreja nesse tempo, né? Quais são as dicas práticas, às vezes até conceituais, assim, de como viver igreja nesse tempo?
Então, eu vejo a Bíblia em Romanos 19 fala que a criação, ela espera com expectativa a revelação dos filhos de Deus. Então, nós como igreja, nós temos que nos revelar lá na nossa casa.
Amém.
O Léo falou aqui agora sobre Paulo preso. E Paulo, naquela época, não tinha as ferramentas que nós temos, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, era carta. Então, e nós hoje, com tudo que nós temos? Imagina uma mensagem, uma videoconferência. Então, os relacionamentos, embora eles não sejam presenciais, eles sejam virtuais, mas nem por isso nós vamos fazer de qualquer forma. Dá para fazer, dá para ter bons relacionamentos.
Às vezes até melhores, né?
Até melhores. Eu tive uma reunião hoje com a comunicação lá do nosso culto e eu fiquei impressionado com a qualidade e a produtividade que foi a reunião. Nós fizemos assim, melhor. Sei que relacionamento perto é muito bom, mas nós fomos muito mais produtivos, talvez porque todo mundo queria ser direto.
Tempo limitado.
Isso, tempo limitado, né? Mas vamos, foi sensacional, ponto. Uma reunião sensacional. Então, viver a igreja é se revelar, ser carta viva, independente se você está em casa, mas você tem ferramenta, você tem celular, você tem aí o seu notebook, manda um e-mail, liga. Então é um momento de nós. É engraçado que, para mim, esse tempo está sendo muito, como que eu posso dizer, desafiador, porque eu estou me vendo na obrigação. Eu sei que eu tenho já a obrigação, mas eu estou me vendo assim, ó, eu preciso falar com fulano. Tem que estar com ele, aí a gente dá um jeito e se fala. Talvez pela liberdade que nós temos, né, naturalmente, a gente não faz. Aí, eu já até ouvi uma frase, às vezes a gente fica preso em tanta liberdade, né? E agora a gente está enclausurado em casa, né, um momento de curtir a família. Então, nós temos esse tempo essa cobrança de nós mesmos, de estarmos com as pessoas e viver a igreja online, 100% online.
Então, fica o desafio aí para você. Viver a igreja é muito mais do que estar dentro de quatro paredes. Viver a igreja é relacionamento. Eu espero que durante esse tempo aqui de conversa você tenha sido edificado por Deus. Deus tenha, de alguma forma, dito algo no seu coração do tipo, seja corajoso, avance. E se você já foi edificado nesse tempo, então se prepare que Deus ainda quer edificar mais ainda a sua vida.
Ei, pessoal, fiquei com a responsabilidade agora de trazer uma palavra final para marcar a sua vida. Eu sei que você já foi amplamente abençoado pela vida do pastor Renato, pela vida do pastor Rafael, pela vida da pastora Mai. Faltaram também alguns aqui, pastores do Vox, que nas próximas sessões estarão conosco, mas tem algo a mais. Algo que eu quero, como um pastor, ministrar sobre a sua vida num tempo de crise. Nesse tempo de dificuldade, nesse tempo quarentena que nós estamos vivendo, é um tempo difícil. E o que dizer? Sabe o que eu quero dizer para você? Anota essa daí. Pense no melhor e esteja preparado para o pior. Pegou? Num tempo de crise, o que fazer? Você precisa pensar no melhor. Se você puder abrir a sua Bíblia, aí em Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 6, no verso 7, está registrado assim. Filipenses, capítulo 4. A partir do verso 6 e o verso 7. Olha o que diz o verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ações de graças apresentem os seus pedidos a Deus. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Na verdade, eu queria dar o destaque no verso 8. Pega aí então o verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O que a palavra de Deus está dizendo para nós? Pense no melhor. Não ande ansioso, não ande preocupado, mande para fora o medo e as preocupações. O próprio Jesus disse para nós: não perturbe o vosso coração e não tenham medo. Foi o que ele disse. Infelizmente, muitas pessoas, no momento de crise, no momento de dificuldade, começam a pensar no pior. Começa a pensar no pior. Será que eu já estou contaminado? Começa a pensar no pior. E a minha família? E a minha fonte de renda, e os meus pais, como que vai ser esse ano? Será que isso vai durar apenas um mês? Será que isso vai durar o ano inteiro? Então as preocupações, os dardos inflamados do inimigo começam a penetrar na sua mente, aí vem e começa então a germinar, a ficar ali dentro do seu coração, e a sua vida então começa a brotar, começa a externalizar, a somatizar toda essa ansiedade, essa crise, essa preocupação. Então, o que você tem que fazer? Fazer também o que foi ensinado para nós em Efésios capítulo 6, pelo apóstolo Paulo. Ele diz: use o escudo da fé. Já pensou que a fé é um escudo para apagar os dardos inflamados do inimigo? Você precisa mandar para longe os pensamentos negativos, mandar para longe todos esses pensamentos que vêm na sua mente, que são contrários à palavra de Deus. Se você pode fazer algo nesse momento de crise, em primeiro lugar eu quero dizer para você: pense no melhor. Como é que anda o seu pensamento? Então, como aquele que tem a mente de Cristo, como aquele que aprendeu a não tomar a forma do mundo, mas a renovar sua mente pela palavra de Deus e ser transformado ali por ela, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu te encorajo agora, a partir de hoje, a pensar no melhor, a pensar alinhado com a palavra de Deus. Tenha bom ânimo, Jesus venceu. Ele diz: jamais, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Ele diz para nós que Ele nos conduz vitoriosamente em triunfo. Ele diz que se nós estivermos, né, passando por um momento de turbulência, se até mesmo começarmos a nos afundar, Ele estará lá para nos levantar. Não tenha medo. A palavra afirma para nós: nunca vi o justo mendigar o pão, desamparado. Não vai ser assim com você. Então se alimente da palavra de Deus, se encha de fé e use a palavra de Deus como escudo da fé para mandar fora os pensamentos negativos e crer e tomar a sua mente com as verdades das Escrituras no melhor que Ele tem para a sua vida. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Os planos dEle são maiores e melhores que os nossos. Embora a gente esteja em crise, o mundo esteja em crise, nós estamos em Cristo. Ele está no trono. Amém? Então, pense no melhor. Mas você precisa também estar preparado para o pior. E aí? Você está preparado para o pior? Nosso dever é pensar no melhor, mas como nós também somos chamados para andar em sabedoria, em prudência, nós precisamos estar preparados. O que seria o pior? Comenta aí. Comenta com a pessoa que está perto de você, se você está em casa com seus familiares, ou então está até mesmo aí no YouTube, nos comentários, o que seria o pior. Cara, você já pensou se for só o princípio das dores? Você já pensou se essa pandemia e essa epidemia, tudo que nós estamos vivendo, seja só o início da grande tribulação? Tem gente que diz, nós já estamos nela. Então, o que pode vir para o pior? Você está preparado? Você está preparado até mesmo se, o que seria o pior, a enfermidade te pegar? Você ficar infectado e o pior é não ter uma cura e você virar óbito? Você morrer? Então você deve pensar no melhor. Agora fala assim comigo, estar preparado para o pior. E a primeira coisa que você precisa estar preparado é você precisa estar com Cristo. Como eu me preparo? Eu me preparo tendo o Salvador habitando dentro de mim. Não apenas gostando de Jesus, sendo fã de Jesus, mas tendo uma aliança com Jesus. Eu li uma frase recentemente que eu gostei muito. E diz assim, sem Jesus, sem céu. Tem muitas pessoas que estão querendo um dia desfrutar da vida eterna com Deus. Quer viver com Deus para sempre, mas é interessante que não vive com Deus hoje. Então a primeira forma de você se preparar é viver numa aliança com Jesus. Você está preparado? Você tem Cristo habitando em você? Você tem uma aliança com Ele? Se esse dia do fim chegar, aonde eternamente você vai passar, você vai morar. Como é que vai ser? Com Cristo? A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 5, verso 11 e 12. Deus nos deu a vida eterna. Essa vida está no seu Filho, Jesus. Quem tem o seu Filho, tem a vida eterna. Quem não tem o seu Filho, não tem a vida eterna. A palavra também diz em Atos capítulo 4, verso 12, há um só nome pelo qual os homens possam ser salvos, Cristo Jesus. Se você tem Jesus, eu vou dizer, você está preparado, você precisa se aliançar com Ele. Se você ainda não é batizado, que tal você já assumir o seu compromisso na próxima oportunidade? Eu vou me batizar. O batismo ainda não chegou, mas a decisão você já tomou. Eu vou viver com Jesus. Segunda dica que eu quero te dar para você se preparar é você viver na perspectiva correta. Por quê? Porque tem muitas pessoas que estão apostando todas as suas fichas, estão dedicando todos os seus esforços aqui na terra. E a palavra de Deus diz para nós, você pode até pôr o pé aqui, mas fixa os seus olhos não no que você vê, mas no que você não vê. Porque o que você vê é transitório, é passageiro, mas o que você não vê é eterno. Não acumule os seus tesouros aqui na terra, onde vem a traça, a ferrugem, corrói, destrói. Onde vem o ladrão e furta. E tira de você. Acumule no céu. Acumule lá onde a traça e a ferrugem não pode chegar. Onde nenhum ladrão pode alcançar. Acumula lá, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Meu encorajamento para você é viver na perspectiva correta. A vida nossa aqui na terra é a menor parcela de toda a nossa existência. Nós nos chegamos aqui, nos sairemos. A palavra de Deus diz que nós somos peregrinos e forasteiros. O que é peregrino? Peregrino não tem direito onde vive. Aliás, esse é o forasteiro. Forasteiro não tem direito onde vive. E o peregrino? Peregrino não tem uma casa. O que é que significa? Significa que você entendeu que você está aqui de passagem, você é um mordomo daquilo que Deus te deu, mas a sua pátria é eterna. Por isso eu vou viver na perspectiva eterna. As coisas que você tem, você um dia vai poder levar com você? Às vezes você está preocupado com os bens, com a questão financeira. Eu não tenho dúvida que essas coisas são importantes, mas muitos têm usado as pessoas para conquistar coisas, mas quem vive na perspectiva correta usa as coisas para abençoar as pessoas, usa as coisas para valorizar as pessoas. Então, meu amigo, vamos investir na eternidade. Eu pergunto para você, você, se for embora hoje, vai devendo alguém? Aí não estou nem falando de grana, você vai devendo amor a alguém? Tem alguém à sua volta que você precisa dizer um eu te amo e ainda não disse? Tem alguém que você está segurando no seu coração com amargura, com ressentimento e não liberou perdão? Tem alguém que você tem inimizade, que talvez você possa nesse tempo restaurar o seu relacionamento? Invista nas pessoas. Deus enviou o seu filho Jesus para morrer pelas pessoas. Ninguém pode dizer que ama a Deus que não vê, se não ama o seu próximo a quem vê. Então, viver na perspectiva eterna é amar as pessoas, é valorizar as pessoas, é honrar as pessoas, é perdoar as pessoas. E talvez a maior forma que você possa demonstrar amor para uma pessoa seja levando a palavra de salvação para as pessoas. Se você foi embora, se está chegando o tempo do fim, tem alguma pessoa à sua volta que precisava ouvir a respeito da salvação em Jesus que ainda não ouviu? Da cura que Ele dá, do perdão que Ele traz, da vida eterna que só Ele oferece. Então, por isso eu te encorajo, ame as pessoas e pregue o Evangelho para as pessoas. De uma forma online você pode fazer isso, compartilhando um versículo. Você pode fazer isso mandando um link de uma mensagem. Você pode fazer isso chamando para uma conversa. Não perca essa oportunidade de se aliançar com Jesus, de viver na perspectiva correta, amando as pessoas, valorizando as pessoas e pregando o Evangelho para as pessoas. E por fim, quando você partir, se o pior chegar, e talvez nem chegue para todos, mas se chegar para você, eu te pergunto, como você vai ser lembrado? Qual legado você está deixando? Qual é a influência, a memória, os princípios, os valores? Cara, pensa, chegou o seu fim, o funeral está rolando e você está mirando ele. Alguém vai? Quem iria? E o que as pessoas diriam? Você vai ser lembrado pelas suas brigas ou pela sua paz? Você vai ser lembrado pela sua mão fechada, porque você é mesquinho, ou pela sua generosidade? Você vai ser lembrado pelas suas desculpas, nunca pode, ou pela sua disposição em servir? Você vai ser lembrado pela sua apatia, ou pela sua paixão? Como você vai ser lembrado? E a maneira então, eu quero te ajudar, é ler para você o texto que me marcou muito, de um autor, e ele compartilha que a nossa vida, ela é como um livro. Ele diz assim, Greenville Glaser: a capa é o seu nome, o prefácio são as suas apresentações ao mundo, as páginas um registro diário de seus esforços, suas provações, seus prazeres, seus desânimos e suas realizações. Dia após dia, seus pensamentos, a sua vida, os seus atos são escritos no livro da sua vida. A cada hora um novo registro que deve permanecer para sempre. Quando chegar a hora de escrever a palavra fim, trabalhe para que o seu livro seja considerado um registro de propósito nobre, de uma vida de serviço generoso e de um trabalho bem feito. Sabe o que eu quero te dizer? Você, a maior garantia que você tem de um legado significativo que você vai deixar é a maneira que você escolhe, que você decide viver. E o somatório de tudo aquilo que você vive a cada dia se tornará o seu legado. A gente não pode escolher quando ou como a gente vai morrer. A gente não sabe quando e exatamente como virá o fim. Eu não tenho como escolher como eu vou morrer. Mas eu posso hoje, junto com você, decidir a maneira que eu vou viver. E eu quero te encorajar a você viver uma vida digna de ser contada, uma vida digna de ser lembrada, com impacto nas próximas gerações, com impacto eterno, amando as pessoas, abençoando as pessoas, honrando a Deus e levantando bem alto o nome de Jesus. O autor de Romanos, ele diz para nós: quer vivamos, quer morramos, para o Senhor é tudo para o Senhor. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Meu amigo, é fato, nós estamos num tempo de crise. Por isso, pense no melhor. Já passou, já acabou, só não materializou. Eu não vou ser contaminado. O Senhor me guarda na minha casa, o Senhor guarda a minha família. Pensa no melhor. Toda essa crise se transformará numa grande oportunidade. Deus é comigo. E se prepare para o pior. Então, esteja firme com Jesus. Ame as pessoas. Perdoe as pessoas. Pregue para as pessoas. Viva na perspectiva eterna e viva também uma vida digna de um legado para abençoar e marcar não só a nossa geração, mas ter um impacto eterno. Eu não posso finalizar se antes da oportunidade você orar junto comigo. Se você ainda não tomou a sua decisão de viver com Jesus, decida hoje. Se você quer tomar uma decisão de se entregar e se aliançar com Jesus, onde você está, vai, coloca a mão no seu coração. Com a mão no seu coração, diga assim: Jesus, eu me alianço contigo. Eu te recebo na minha vida como meu Senhor e como meu Salvador. Fica comigo hoje e todos os dias da minha vida e faça de mim a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Tomou essa decisão? Fez essa oração? Eu afirmo, o Senhor é contigo. Aqui agora, nos comentários do YouTube, tem um link, você pode entrar lá e se inscrever. Sabe o que nós vamos fazer? Orar por você, entrar em contato com você e ajudar você na sua caminhada com Jesus. Se você tomou uma decisão por Jesus, vai, deixa a gente ver, faz um comentário aí. Além de escrever no link, fala: eu tomei uma decisão por Jesus. Eu quero orar por você, para você ficar preparado com Jesus, para você ser revestido do poder que te capacita a viver amando as pessoas numa perspectiva eterna, uma vida com um legado. Mas também quero orar para Deus guardar sua mente, para você ser tomado agora de uma paz que excede todo entendimento e viver esta vida superando, preparado num tempo de adversidade. Levanta sua mão onde você está. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e eu os abençoo em nome de Jesus. Declaro sobre a mente de cada um, os anjos do Senhor, um blindar do Senhor. Coloca o capacete da salvação sobre os seus. Dá para eles, faz com que eles usem o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Abençoa cada um na sua mente e venha sobre a mente o que é bom, o que é puro, o que é agradável, o que é de boa fama, o que tem louvor. Vem sobre a mente de cada um a palavra do Senhor e leve cada um dos seus filhos a ler a palavra e se alimentar da verdade. E também capacita, Pai, para viver preparados com o Senhor. A tua palavra diz, Pai, que em ti podemos todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Que seja assim sobre os seus filhos, que seja assim sobre os meus irmãos, que seja assim sobre os meus amigos, que seja assim sobre cada um dos que estão assistindo. Que sejam capacitados a viver preparados em nome de Jesus. Amém. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Se você gostou dessa mensagem, se você gostou dessa transmissão, eu te encorajo, cara, compartilhe esse link com a sua célula, com a sua família, com os seus amigos, e como um mensageiro de boas novas, de esperança nesse tempo de crise, compartilha com as pessoas à sua volta, e aumenta a sua expectativa. Por quê? Porque tem muita coisa boa na central, que não para, está 100% online. Domingo, 10 da manhã, nós temos uma transmissão ao vivo, uma palavra do pastor Paulo, vai ser incrível. Domingo, às 18 horas, também temos outra transmissão poderosa. E, segunda a sexta, durante toda a semana, às 7 horas da manhã, tem um devocional ao vivo, online, pelo Instagram, @central.online. E também pelo nosso YouTube. Inscreva aí nos nossos canais, Viva Igreja, conecte-se com a sua célula, seja mais que abençoado nesses dias, em nome de Jesus. Deus te abençoe.